E agora nós vamos para a segunda entrevista desta manhã, programa CBN Linha Aberta. Nós vamos falar com Lisandra Kaminski. Ela é graduada em Engenharia Ambiental pela Univille, a Universidade da Região de Joinville, mestre em Meio Ambiente Urbano e Industrial pela Universidade Federal do Paraná, Universidade de Stuttgart e o Senai do Paraná, e professora no Centro Universitário aqui de União da Vitória, UniUV, desde 2009, nas disciplinas de Poluição Ambiental, Análise de Riscos, Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Meteorologia e Climatologia, Planejamento Ambiental de Sistemas Industriais e estágio supervisionado. Ela também é vice-presidente da Associação Centro-Sul Paranaense de Engenheiros Ambientais. Lisandra, seja muito bem-vinda. Ela que participa sempre conosco, Brites, no CBN Manhã de Notícias e Tarde de Notícias, e hoje pela primeira vez no programa CBN Linha Aberta. Seja muito bem-vinda, bom dia.
Obrigada, Vanessa. Obrigada, Britão, pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Brites, nós vamos falar sobre meio ambiente e é um assunto que está muito em voga, um assunto que repercute diariamente na mídia, não é mesmo?
Ah, sem dúvida. Só vê o episódio que aconteceu em Minas Gerais, onde aí ainda falta achar 158 pessoas que desapareceram na lama e no barro. Uma tragédia, né, professora? Mas anunciada e podia ser cuidada, né?
Com certeza, né? Eu vejo assim que tragédia, mas também nos indica um crime ambiental, né? Então, infelizmente, aí não foram tomados os devidos cuidados, as precauções, né? Fiscalização falha também, né? E quando a gente não toma as medidas necessárias, técnicas, né? O social e o ambiental acaba, infelizmente, né? Levando as consequências sobre isso. Infelizmente, nós temos aí em vários setores da nossa sociedade hoje, né, o pilar econômico aí se sobrepondo, né, aos pilares social e ambiental, né, e esse exemplo que aconteceu lá em Brumadinho reflete muito das atividades hoje da nossa sociedade, né, então economia, crescimento econômico a custo de todos os outros pilares que são tão importantes na nossa sociedade.
Na realidade foi uma tragédia reincidente. Nós já havíamos contado com a situação de Mariana, aí essa situação de Brumadinho. A preocupação dos senhores enquanto trabalhando com a área ambiental é a questão da biodiversidade que se perde, porque há muita biodiversidade, falando do rio, em termos dessa questão, que se perdeu, não é mesmo? Que hoje está morto.
Com certeza, né? Em ambas as tragédias aí, o meio ambiente foi muito afetado, né? Então, a lama chega nos rios, nos córregos, até no oceano, né? Como no caso ali do acidente de Mariana, e toda a biodiversidade é afetada, né? Então, a gente viu ali no exemplo de Brumadinho, né? Vários peixes morreram por falta de oxigênio, né? Toda a biodiversidade que depende, né, desses organismos aquáticos também acaba morrendo porque deixa de ter ali, né, o seu alimento para sobreviver. Então, do ponto de vista ambiental, ambas as tragédias aí causaram danos que demorarão aí séculos, né, que a gente tenha novamente restabelecido esse ecossistema.
Além das vidas ceifadas, não é mesmo,
Brites? Isso não, nem se
das
comenta,
vidas,
né?
Nós estamos falando agora também da questão da biodiversidade, a história do local que também ficou perdida, não é mesmo, professora? É uma situação lamentável e, como nós frisamos aqui, foi reincidente.
Pois é, né? Então, claro que as vidas, né, são a parte principal, né? Então, a parte social ali, ela se sobrepõe a qualquer coisa, né? Infelizmente, aí no caso do acidente de Brumadinho, né, o número de mortos, desaparecidos foi muito maior do que no acidente de Mariana, em virtude ali das características, né, do resíduo que acabou vazando aí da barragem, né? Então, do ponto de vista ambiental, nós tivemos, né, de acordo com as pesquisas, né, que estão levantadas, realizadas, nós tivemos menos impactos, né, do ponto de vista ambiental, embora muitos, né, mas do ponto de vista social, aí muito mais mortes, né, e isso é realmente terrível, né, trágico demais, e como você falou, foi reincidente, né, então as grandes empresas aí, né, esses grandes grupos, infelizmente não tomam como exemplo, né, muitas situações que já aconteceram e acabam muitas vezes aí tendo como prioridade, como eu já falei, né, a questão econômica e produção a qualquer custo, né, e acham que não vai acontecer novamente. Né? Infelizmente, não é só nessa questão minerária, mas em várias outras situações, vários outros tipos de acidentes ambientais, tragédias ambientais, né, que já aconteceram aí ao redor do mundo.
Brito. O que falta na realidade, né, professora, não sei se você entende que nem eu, é lei e rigores da lei. A partir da hora que você prende, né, eu, primeira vez que eu fui prender os engenheiros que foram fiscalizar a obra, e que falaram que foram obrigados a dizer que a coisa estava meia boca, que é muito dinheiro que corre numa empresa que é multinacional, que na Bolsa de Valores de Nova York custava X, hoje custa Y. Na realidade, falta seriedade, lei e cumprimento da lei, né, professora?
Exatamente. No Brasil, nós temos aí inúmeras leis ambientais. Eu acho que é um dos países que mais tem legislação com relação ao meio ambiente, né? Mas a gente vê muita falta de fiscalização e cumprimento da lei, né? Então, infelizmente, os órgãos ambientais do país hoje contam com equipes técnicas muito pequenas, né? Não dão conta de toda a demanda de fiscalização que há. E acredito que também falta um rigor maior na punição, né? No caso desses crimes ambientais que são cometidos. Então, no acidente de Mariana, por exemplo, né, todas as multas que foram aplicadas, né, até onde eu sei, poucas delas realmente foram pagas e foram parceladas. Né? Então, não há realmente esse rigor no cumprimento das punições que são aplicáveis por meio das leis que nós temos. Né? Então, temos muitas leis, isso é bom, né, do ponto de vista ambiental é bom para evitar, né, certos danos ambientais, mas temos pouco cumprimento e pouca fiscalização. Né? Então, há algumas leis que precisam ser revistas, né? Por exemplo, na questão minerária, a gente soube aí que havia, inclusive, alguns projetos de lei, né, em tramitação no Congresso para aplicar um rigor maior, né, nessa questão da barragem de rejeitos. Mas coisas que não se desenvolveram, né? Leis que não foram aprovadas, e a gente vê muita morosidade nesse campo também, né? Muitos interesses particulares que se sobrepõem aos interesses coletivos, e infelizmente há muito no país, né? E como eu falei, aquelas que já temos não são suficientemente aplicadas a rigor, não são fiscalizadas. Então vejo que esse é um dos grandes problemas que temos hoje.
Eu estava vindo ontem à noite ainda, com relação à fiscalização, passam 150 fiscais, em detrimento a cuidar de todo esse país, em detrimento a 29.800 assessores de senadores e deputados. 29 mil para os deputados, contra 300 para fiscalizar tudo que nós temos de barreira. Agora, existe muita coisa legal também, né, professora, porque passava no asfalto esses dias, eu vi uns 4, 5 tanques, 5 metros do asfalto. Para fazer um tanque daqueles, precisa ter autorização de alguém. Alguém tem que dar essa autorização. Porque dentro de estourar aquele tanque, vai estourar o asfalto. Porque o cara também não vai construir a bel prazer. Você constrói a bel prazer pensando que não vai fiscal. Quem sabe seja isso.
Sim, no meio rural principalmente tem muito disso, né? Muitas atividades que são instaladas, né, em propriedades que, por ser de difícil acesso, difícil visualização, né, muitas vezes a fiscalização acaba não acontecendo. Então, há sim muitas atividades, enfim, né, que funcionam ainda de forma ilegal. E que se nós tivéssemos um corpo técnico maior, né, para poder realmente dar uma visualizada, né? Enfim, todas as atividades que nós temos hoje instaladas, com certeza as pessoas teriam mais receio no momento de implantar, né, esses tipos de atividades. E a própria comunidade também, né, acaba muitas vezes não se envolvendo no processo. Então, hoje os órgãos ambientais, eles têm canais para que a gente possa fazer denúncias, né? enfim, a sociedade acaba vendo muitas situações que sabe que não são legais, né? E, mas acaba não querendo se envolver muitas vezes. Então, nós precisamos ter, além de corpos técnicos, né, mais, né, em número maior de técnicos, enfim, uma questão mais rigorosa, também precisamos ter essa mudança na sociedade, né? Nós precisamos nos envolver mais nas questões ambientais e procurar formas também de fazer denúncias, né, com relação àquilo que sabemos muitas vezes que não está certo.
Eu vi na rede social também, Vanessa, me permite, algum problema em Jalcareiro que você conheça, que pode acontecer, que é perigoso arrebentar? Você conhece alguma coisa em Jalcareiro que, com relação à represa de água?
Não tenho conhecimento, né? Nunca fui até lá, mas soube também através das notícias, né, que lá há uma barragem de água que tem um alto risco, né, de se romper. Mas não conheço pessoalmente lá o local.
Aí que tem que os nossos órgãos ambientais já tinham que estar lá.
É, exatamente.
Aconteceu a tragédia, mas tinha que estar lá já.
Até se você me permite, tem uma frase aqui que valeu o estado, que a tragédia de Brumadinho revelou falta de aprendizado com Mariana. E é isso que pode ocorrer se de fato...
Precisa morrer, né, mais 300 pessoas.
Entendi. É a lógica, é isso mesmo, né, professora?
Na verdade, eu não sei nem se dá para chamar de falta de aprendizado, né? Eu acho que é mesmo uma falta de importância com aquilo que se aprendeu, porque se aprendeu sim, né? Eu acho que foi aí um fato, né, que repercutiu no mundo todo, isso, né? E que nos primeiros meses se dá bastante importância, né? Como a gente está vendo agora, nos primeiros meses se fiscalizam todas as barragens possíveis, né? E com o tempo isso vai se esquecendo.
E também, cá para nós, Deus que me perdoe falar, porque morreu todo mundo. Mas como é que você vai fazer um restaurante embaixo da barragem? Como é que você vai fazer um hotel pousado embaixo da barragem? Ou faz em cima? Aí. Não, porque aconteceu a tragédia que morreu todo mundo da pousada. Mas eu acho que tem que ter uma visão técnica também, né?
Exato.
Professora?
Por exemplo, para aterros sanitários, né, existe ali uma distância de segurança, né? Então não pode ter residências próximas, tem ali uma metragem, né,
entra
de
mais uma vez as leis que não estão sendo cumpridas.
E no caso das barragens, também deveria ter um maior rigor para que não houvesse, né, residências, instalações próximo a esses locais, né? Então eu vejo que isso precisa ser revisto também hoje nos nossos instrumentos legais, né? Então, se há uma barragem, embora ela tenha um risco baixo, né, considerado risco baixo ali de rompimento, mas tem que ter um nível de segurança maior no entorno, né, para que as pessoas não se instalem ali próximo àqueles locais. É, né? Minha opinião.
Prefiro também. Eu estava imaginando depois que morreu todo mundo, mas como é que o cara vai construir uma pousada embaixo da barragem? Ou faz em cima ou não faz. Uhum. Eu entendo isso, né? Não, porque morreu todo mundo. Como é que a empresa vai construir um restaurante embaixo da barragem?
Excesso de confiança.
Excesso de confiança.
Né?
Mas que confiança não pode ter, né?
Não pode ter, né? Hoje todo risco, por mínimo que seja, precisa ser considerado.
Né? Que é ser humano que está ali.
Exatamente, seres humanos. Uhum. Né? Então, mínimo que seja, por mínimo que seja o risco, ele precisa ser considerado nesses aspectos, né?
E perceba, Brits, era uma situação que ocorreu, como falamos mais uma vez, foi reincidente. E como bem destacamos, né, hoje serve de alerta para que essa aplicabilidade das leis que não estão sendo cumpridas, que tenham um olhar diferenciado, se é mesmo, professora, para que a gente não tenha em 2019 mais uma tragédia como essas que foram evidenciadas e que tanto chocaram o mundo, como a senhora bem destacou.
Uhum, exatamente, né? No caso ali da barragem que se rompeu, né, eles estavam usando uma técnica de colocação, alocação desses rejeitos, que é uma técnica já considerada antiga, né, por possuir já esse risco maior, mas que é uma técnica mais barata, né? Então, vamos usar uma técnica mais barata para condicionar os rejeitos, né? Para que a empresa lucre mais, né? Enfim, então acho que isso precisa mudar, né? Eu acho que toda e qualquer atividade industrial, de serviços, enfim, econômica, né, ela precisa ter que demandar um certo recurso econômico para tentar evitar esse tipo de crime, né? E isso a gente vê em várias atividades ambientais, né? Que, ou melhor, que estão ligadas com o meio ambiente, como, por exemplo, uma indústria, né?
Isso.
Infelizmente, há muitos casos aí, muitos mesmo, embora exista a legislação também, né, para que determine níveis, né, de produção, de poluição, enfim, mas há muitas atividades industriais que hoje liberam vários tipos de poluentes, né, que não poderiam, em detrimento, obviamente, né, da questão econômica. Então, produzir cada vez mais com um custo cada vez menor. Né? Eu acho que isso é algo que precisamos mudar no país como um todo. Né? Então, a questão ambiental, ela precisa ser prioridade no país. Né?
Exato.
Não precisa ter isso como prioridade em qualquer tipo de atividade.
Eu peço licença, Lisandra e ao Brits, nós vamos para o repórter CBN e já nós voltamos agora 11h30 e voltamos a falar a respeito dessa tragédia, a tragédia de Brumadinho, ouvindo a especialista. Já vamos falar também sobre a Associação Centro-Sul Paranaense de Engenheiros Ambientais, a qual a professora Lisandra é vice-presidente. Então já mais detalhes aqui na programação sobre o meio ambiente. Então voltamos já. Agora 11h37, de volta na programação, programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado, hoje 9 de fevereiro de 2019. Lisandra Kaminski está aqui nos estúdios, ela que é engenheira ambiental. Brits, você havia deixado uma pergunta em aberto?
Eu falava para a Lisandra, Vanessa, que a natureza é tão sábia e a gente não sabe lidar com ela, porque o Rio Iguaçu, que nasce em Curitiba, ele está morto. Até sair de Curitiba. De Porto Amazonas para cá, ele se refaz. Coitadinho, ele mata toda aquela nojeira que vem de lá. E quando chega aqui, ele chega bem. Pelo menos até a Porto Vitória, onde eu conheço. Até o Parque Histórico Iguaçu, do Daguel e da Joana. A gente vê bem reflorestado nos lados. Lógico, vê sujeira porque a professora faz um trabalho todo ano aí com a faculdade dela. Tira toneladas e toneladas de lixo ainda do rio. Mas o coitadinho do rio se refaz, né, professora?
Exatamente, né? Isso é algo incrível, né, Brits? O rio, quando a gente para de lançar poluentes nele, ele vai se recuperando com o passar do tempo, né? Então, toda aquela vazão de água vai se misturando, o poluente vai se diluindo, né? Então, por isso que, geralmente, a gente fala assim que a melhor forma de prevenir a poluição de um rio é não poluir mais, não despejar mais os poluentes. Né? Não existe uma forma da gente recuperar o rio. Ah, vou colocar uma tecnologia, um equipamento, enfim, não existe. Até existem algumas coisas assim mirabolantes, mas acabam não surtindo efeitos se os poluentes continuam sendo despejados ali. Né? Então, se a gente tem um sistema eficiente de tratamento de esgoto, né? Se a gente tem um sistema eficiente de tratamento dos rejeitos das indústrias, né? O rio, com o tempo, mesmo que ele esteja num estado de poluição elevado, consegue se recuperar. Né? Então, na região metropolitana de Curitiba, como são muitos moradores, né, a poluição é muito grande por conta de esgotos, indústrias, enfim. Né? E aí, conforme o rio vai descendo, as cidades são menores, há um menor número de indústrias, né? Então, essa poluição que é despejada no rio, ela acaba sendo bem menor. Por isso que nós temos níveis de poluição bem menores aqui na nossa região, né? Embora os níveis ainda existam, né? Então, várias cidades aqui da nossa região ainda não têm níveis elevados, né, suficientes de tratamento de esgoto. Nosso próprio município é um exemplo disso, né? Cerca ali de 60% de todo esgoto que é gerado vai parar no Rio Iguaçu sem tratamento. Né? Mas como nossa população é menor, os níveis de poluição também são menores se comparados ali à nascente, né, do Rio Iguaçu, que é na próxima região metropolitana de Curitiba.
Então, se a senhora me permite, com a tragédia em Mariana e também em Brumadinho, o rio por lá está morto.
Sim, né? No caso de Mariana ali já foram identificados alguns níveis melhores, né, com o passar do tempo, que é como eu falei anteriormente, né? A partir do momento que a gente deixa de despejar o resíduo no corpo hídrico, ele vai se recuperando sozinho, né? Então, no caso de Mariana ali, os níveis de contaminação eles já são menores. Entretanto, no caso particular de lá, né, o problema que nós temos é que, como era um resíduo mais sólido, né, uma lama, boa parte desse rejeito se depositou no fundo do rio, né? Então, isso faz com que o processo de descontaminação demore muito mais tempo do que no caso, vamos pegar um exemplo mais tradicional, né, de despejo de esgoto, onde esse rejeito, essa poluição, ela é muito mais diluída. Então, o processo de recomposição dos rios é muito mais rápido, né? Agora, quando, no caso de Mariana, ou até mesmo no exemplo agora de Brumadinho, né? Como essa lama é muito sólida, ela pesa e acaba sendo depositada no fundo dos rios, né? Então, os níveis de contaminação, eles continuam, né? Então, são retiradas amostras desse sedimento no fundo e, né, as pesquisas indicam que ainda há grandes níveis de poluição lá por conta dessa característica desses despejos que acabaram chegando no rio.
E a chance de recuperação?
A chance, sim, com certeza, né? Mas, assim, eu imagino que vai demorar décadas aí, né, para que um rio, como no caso ali de Mariana, Brumadinho, né, os rios que foram atingidos, possam se recuperar. Né? Então, a natureza tem essa capacidade de recuperação, né? Mas dependendo do tipo de poluentes, ela é mais lenta, né? É limitada e, né, cessando, né, esses resíduos, esses rejeitos que vão parar nos rios, esse processo ele vai acontecendo, mas eu acredito que vai demorar décadas, né? Talvez aí uma centena de anos para que o rio possa se recuperar, né, nas duas situações ali, infelizmente.
Professora, eu estava vendo que o meio ambiente, sempre a gente tem que começar pela criança. Eu faço um paralelo, porque eu estou com uma filha de 3 anos, e quando nós vamos no mercado, ela toma um todinho e come um pão de queijo. Ela separa ela pega o pacotinho que tomou tudo, ela põe, não me lembro se é cor verde, o plástico ela põe no outro, e quando sobra um pão de queijo, ela põe lá no orgânico. E ela tem 3 anos e não sabe, ela identifica pela cor a classificação onde ela vai jogar. A importância da consciência que a gente tem que dar para os filhos da gente, né, professora?
Com certeza, eu vejo assim, na parte de educação ambiental, eu vejo que o mais importante está realmente nas crianças, né? Eu até estava conversando com a Vanessa esses dias, né? Que isso. Quando você tenta orientar uma pessoa já adulta, né? Dificilmente a gente consegue mudar os hábitos dela, né? É mais difícil. Agora, quando a gente orienta uma criança, né? A gente vê aí nas escolas, eu vou dar palestra às vezes, né? Para as crianças, eu pergunto o que é meio ambiente, o que é reciclagem. A maioria delas já sabe, né? Porque nas escolas a gente vê isso hoje de uma forma mais efetiva, a questão da educação ambiental, né? E coisas que eu não tive na escola.
É verdade?
Não, exato, tinha mesmo. Exato. Né? Então, hoje nós estamos, assim, com uma sociedade que no futuro, acredito eu, né, vai ter hábitos bem diferentes do que a nossa sociedade adulta hoje tem, né? Então, é primordial, é muito importante que nós, logicamente, também temos campanhas para os adultos, né, obviamente, mas as crianças precisam receber essa orientação desde pequenas, porque elas aprendem rápido, né, e elas também acabam incentivando os pais, a família a fazer, a gente vê isso bem forte, né? Ah, não, pai, assim não tá, não tá certo, vamos fazer certo, vamos colocar o plástico ali no material reciclável, né? Então, a gente vê, assim, eu que estou envolvida bastante nessa questão da educação ambiental, né? Vejo que as crianças hoje já têm uma consciência bem diferente, né? Já estão crescendo com uma consciência bem diferente, né?
Você gosta de sacolinha de mercado ou não, senhora?
Olha, eu uso a sacolinha para colocar o lixo orgânico, né? Então, quando eu vou no mercado, né, procuro pegar somente uma quantidade assim, mínima, suficiente, para que eu coloque o meu lixinho orgânico, né? Mas vejo, assim, que o desperdício, né, a quantidade excessiva, ela acaba não sendo legal. Mas eu uso, sim, né? Porque
eu adoro a sacolinha.
Eu estou adotando uma outra metodologia. A minha vizinha trouxe a ideia e eu achei muito interessante, eu estou adotando agora. Só que pena que os supermercados não dispõem tanto de caixa. O que, que a gente faz? Eu estou deixando uma em casa e a gente já vai no mercado, já leva a caixa junto e joga tudo lá dentro de uma caixa. E eu estou evitando pegar sacolinha. Duas, três...
Eu adoro sacolinha.
Eu estou evitando, Brites.
vou dar agora a minha opinião como pessoa, né? Aqui não como técnica até, né? Mas o lixo orgânico, a gente precisa colocar num recipiente plástico, né? A gente não tem como colocar num recipiente delpa, porque, obviamente, não vai ficar mole, né?
Isso.
Então, assim, se eu não usar a sacolinha, eu vou ter que pegar um saco de lixo no mercado, eu vou ter que comprar, é plástico igual... Né?
Isso.
Então, e assim, o resíduo orgânico, quando ele vai para o destino adequado, que é o aterro sanitário, né? Que fica, o resíduo ele vai ficar confinado por centenas de anos lá, a sacolinha não vai fazer diferença nesse processo, porque já vão inúmeros resíduos para lá também. Não vai chegar no meio ambiente essa sacolinha.
Entendi.
Certo? O problema é o que a gente faz com a sacolinha, o destino que a gente dá para ela. Né? Se a gente for jogar na natureza, no rio, obviamente que vai existir um impacto, porque o plástico vai demorar centenas de anos para se decompor. Mas se eu uso exclusivamente para essa finalidade, né, o plástico vai chegar lá no aterro sanitário, os resíduos obrigatoriamente vão ficar lá centenas de anos para poder finalizar todo o processo de decomposição, ninguém vai poder mexer lá, então é um resíduo que não vai chegar no meio ambiente, né? E quando eu coloco o reciclável, aí eu posso colocar num recipiente de papel, numa caixa, né? Porque é um resíduo seco que não vai ter problema nenhum, né? Mas para o orgânico, se eu usar a sacolinha de mercado, né? Ele vai para o aterro sanitário, vai ter um destino adequado, pelo menos aqui no nosso município, sim, né? Já se eu não usar a sacolinha, eu vou ter que comprar um saco plástico no mercado para colocar esse resíduo. Então, do ponto de vista de impacto ambiental, nesses exemplos que eu dei, né, a gente vai ter a mesma situação. Então,
estamos aqui nessa União de Vitória com relação a jogar o lixo.
Bom, aqui nós temos, né, implantados dois sistemas de coleta, né, o resíduo orgânico é um sistema de coleta, que é feito por uma empresa privada, e o resíduo reciclável é coletado pela Coopertrage, né, que é uma cooperativa de catadores que temos aqui no município. Então, hoje a população tem acesso aos dois sistemas de coleta, né, do resíduo orgânico e do resíduo reciclável. Aí, cada bairro, enfim, tem os dias lá certos, né, os horários certos para que a gente possa destinar os resíduos para coleta.
E até porque, eu estava lembrando aqui, há um alto consumo, um alto grau de desperdício. Eu não recordo se eu comentei até com a professora Lisanda em outro momento a respeito do uso exagerado de guardanapos. E a repórter Mariana Onesco me contou ontem que há um excesso, agora eu não tenho os dados aqui, mas ela me contou ontem para uma matéria que ela está fazendo, o excesso de canudinho, que a comunidade não pega um canudo para tomar o refrigerante ou a água, Brit, são dois, três canudos, né? Então, há um excesso exagerado, tanto de guardanapo para um lanche, quanto para o canudinho. Também há uma conscientização por detrás disso, não é mesmo? Para a gente tentar evitar esses exageros?
Com certeza, eu vejo assim, ó, não é só o guardanapo e o canudinho, é tudo, né? Hoje a gente vive numa sociedade assim tão consumista e de tanto desperdício. Não,
você faz janta em casa e você compra prato de plástico só para não lavar depois que os vidros vão embora, os delotes.
Exato, exato. É isso mesmo, né? A nossa cidade, ela tem esse hábito.
Mais conforto.
Mais fácil comprar 100 copos de plástico que sai o quê? 13 alguma coisa e o detergente sai R$2, então...
Exatamente, né? Então, são coisas, assim, muito rápidas, que a gente usa muito rápido, né? E que demoram muito tempo para serem produzidas, né? Usam grandes quantidades de recursos naturais, água, energia, e demoram centenas de anos para se decompor. Né? Um exemplo do copinho que você comentou. Né? Imagine em quanto de petróleo, que é o recurso natural para fazer o plástico, quanto de água, energia, a logística de transporte desse copinho. Então, toda a história que tem por trás da produção desse copinho até ele chegar na gente, né? a gente usa às vezes por 30 segundos e descarta.
Isso,
né?
Isso.
Então aí eu acho que é esse pensamento que a gente precisa mudar na nossa sociedade.
Mas
né?
Onde é que vai parar? Se há tanta inovação, a praticidade, a comunidade nesse corre-corre do dia a dia, como é que a gente consegue visualizar?
Com materiais de... Ontem eu vi ainda na rede social para avaliar. Canudinho, estou inventando, faquinha, garfinha, com produto natural.
É mesmo, que derrete. Porque aqui na emissora, até a gente sempre cita como exemplos, aqui a gente está evitando essa demanda de descartáveis, não é mesmo, Briggs?
É,
a gente está tomando,
né?
Tem a sua xícara, cada um lava a sua xícara, cada um tem o seu, o Álvaro está aqui com dois, como é que chama, copo... Já, né, para utilizar copo de plástico, mas é dele mesmo, eu tenho o meu, então cada um tem
não
o seu.
É,
então a gente está evitando essa demanda de descartáveis. Eu acredito que vai começando por aí, não é mesmo?
Claro, e a gente já vê vários locais que fazem isso, né? Várias empresas que já determinaram não tem mais copinho plástico, cada um traz a sua caneca, o seu copo de casa, né? Então eu vejo que aos poucos a gente está mudando, né? Ainda há muito o que se fazer. Mas eu vejo que aos poucos a gente vem mudando essa nossa característica tão consumista e de tanto desperdício, né? Porque é um desperdício de recurso, é natural, né? Se eu desperdiço papel, vem da árvore, é natural, né? Se eu desperdiço o alumínio, vem da bauxita, é natural, né? O ferro vem, o minério de ferro vem da natureza. Então, tudo que a gente usa na nossa sociedade veio da natureza. Então, a partir do momento que a gente reduziu o consumo daquilo que não é, né, estritamente necessário e o desperdício, a gente vai ter essa contribuição ambiental também, né? Isso sem comentar da reciclagem, né? Então, aquilo que é necessário usar e descartar, né, tem que ser reciclado. Hoje a gente tem tecnologia para reciclar diversos tipos de materiais, né? O plástico, que é o material mais consumido no mundo, existe tecnologia para a gente reciclar hoje quase todos os tipos de plástico, né? Então, aquilo que ainda é necessário consumir, a gente tem que tomar o cuidado de encaminhar devidamente, né, para os processos de reciclagem.
O governador Santa Catarina, comandante Moisés, a gente chama ele, ele já inventou, já inovou bastante na posse dele. Em vez de ele botar lá 20 mil folhas para cada deputado, ele deu um pendrive. Então, no governo dele não vai ter papel.
Isso.
Certo? Só a tecnologia que você vai usar.
Uhum.
Acabou com o cafezinho, mas acabou com o cafezinho. Aí, sabe quanto custa o cafezinho por ano lá? 1.700.000 que ele vai economizar. Mas atrás do cafezinho tem que inserir o cafezinho para as autoridades, que são as garçonetes lá, que são contratadas. Mais 2.800.000 por ano.
Isso.
Veja a economia que esse governo vai fazer, em detrimento disso. A xicrinha de café, copinho plástico,
exato,
a garrafinha de água, cada um leva a sua de casa.
Exatamente. E há uma demanda, além de estar contribuindo e evitando o impacto ambiental.
Sim,
claro,
sem
dúvida. E economizando o recurso público.
Do povo.
Economizando o recurso público.
Exato.
O Briggs lembrou muito bem.
Acho que o exemplo tem que começar daí também, né? Então, o governador anunciando esse tipo de medida, eu acho que já vai ser inspiração aí também para outras organizações, empresas, né, e tudo mais. Acho que o exemplo tem que partir de lá mesmo.
É verdade.
Briggs, a Lisandra, ela também é vice-presidente da Associação Centro-Sul Paranaense de Engenheiros Ambientais. Inclusive, eu chamei para esse tema na semana passada em que ela esteve comigo à tarde e a gente falou tantas outras informações, a gente acabou deixando de lado e deixamos para hoje. Do que se trata essa associação, professora?
Bom, então, para contextualizar, né, a engenharia ambiental, que é a minha profissão, é uma profissão relativamente nova, né, se a gente for comparar com outras profissões mais consolidadas, como a engenharia civil, né? E hoje a gente vê assim que as pessoas não conhecem muito bem o que faz o engenheiro ambiental, né? Confundem muito com a engenharia florestal, por exemplo, que tem a ver mais com o manejo de árvores, né? Então a engenharia ambiental, ela está focada na resolução dos problemas ambientais, né? Principalmente relacionados à poluição. Então, poluição da água, poluição do solo, poluição do ar, né? O engenheiro ambiental, ele vai estar desenvolvendo metodologias ou aplicando metodologias, tecnologias para minimizar esses impactos, né? E então, na busca da gente tentar fazer com que a sociedade conheça um pouco mais dessa profissão, né, existem várias associações hoje no estado do Paraná, né, iniciando pela Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais. Existem hoje outras associações mais regionais, né? Então, a gente se uniu aqui, um grupo da região, e montou a Associação Centro-Sul Paranaense dos Engenheiros Ambientais.
Que legal.
A gente fez a fundação dela no evento da UniUV, na Semana Acadêmica da UniUV, que foi em agosto do ano passado, né? E a gente abrange hoje 62 municípios aqui da região.
Irati, Ponta Grossa para cá?
Isso, Irati, Ponta Grossa, região de Guarapuava. Uhum. Né? Então, a gente pega as regionais do CREA, de Ponta Grossa e de Guarapuava. Né? E aí, a gente está tentando, assim, anunciar ao máximo, né, fazer eventos, né?
Já estão em quatro horas.
Hoje a gente está com quase 40 associados.
Bacana.
Né? Considerando os profissionais, uhum, e os estudantes que também podem se associar. Né? Então, a ideia, né, é que a gente fortaleça a profissão aqui na nossa região, que a gente possa atingir mais a sociedade também com os eventos técnicos ou eventos junto à comunidade, né, e fazer com que a nossa profissão seja mais reconhecida, mais requisitada, né, que a gente veja, que a gente faça com que a sociedade conheça a importância de ter esse profissional inserido na nossa sociedade.
Interessante.
Né?
Agora, 11h56.
Todos os profissionais que queiram se associar, né, que sejam engenheiros ambientais ou estudantes, podem me procurar para fazer.
Tá certo. Brits, mais algum comentário?
Nós vamos ter limpeza do Rio esse ano de novo?
Vamos ter dia 4 de maio, já está agendada a limpeza do Rio.
Estamos anotando aqui já, então. Agora, dia 3 de maio?
4 de 4 maio.
4 de maio, dia 4 de maio, já está anotado aqui, então.
Então, vou voltar aqui em breve, né, para poder divulgar aí o evento e para trazer depois os resultados.
E
né?
Nós estaremos no evento, não é mesmo, Brito?
Se Deus quiser, ao vivo.
Com certeza, como todos
os anos. Na beira do Rio Iguaçu, está no Tito Obi, que está de aniversário hoje. Um abraço para o Tito. Parabéns, Titão.
Um grande abraço. Com certeza. Brits, finalizamos mais um excelente bate-papo. Passa muito rápido, não é mesmo?
É que os convidados importantes passam rapidíssimo, né?
E nós agradecemos imensamente a participação da professora Elisandra Kaminski. Professora, nós tínhamos ainda tantas outras informações. A gente refaz esse convite para que a professora possa vir em breve para conversar com a gente a respeito da limpeza do rio, o Rio Limpo, projeto da UniUV, falar outros assuntos. Agradecemos imensamente a sua participação. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom fim de semana.
Eu que agradeço o convite, né? Nossa parceria sempre forte aí com a Rádio CBN, né? Vanessa, Britão, bom fim de semana para vocês.
Obrigada
pela companhia e também um bom final de semana para todos os ouvintes.
Brits!